A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Ninguém gosta de ser apelidado, não é isso? Mas aqui em Fortaleza, pelo menos na Fortaleza Antiga, todo mundo tinha seu apelido. E nem sempre eles eram recebidos, principalmente aqueles que atingiam os complexos dos apelidados. O Zé da Tereza, da Rua do Imperador, nem se incomodava, não dava nem bolas. Agora, se vocês querem saber por que era assim chamado, eu conto. Certo dia, um sanfoneiro apareceu na bodega do seu Chico Américo, esquina da Meton de Alencar, e iniciou a festa. O Zé aproximou-se e não se fez de rogado, pedindo: "Seu Zé, toque a Tereza." A partir daquele dia passou a ser o Zé da Tereza. Certo dia, bateu palmas na minha casa. Não havia campainha elétrica. Minha mãe atendeu e ele: "Dona Leda, o barriquinha está?" Ela danou-se: "Aqui não tem nenhum barriquinha, não." Conheci um galalau altão, o Edson, filho do seu Gambetara, conhecido como Vara de Espanar a Lua. Um dançarino do Maguari, frequentador das tertúlias dominicais, não perdia uma, tirava a mocinha e percorria todo o salão. Ficou conhecido como Enceradeira. Na Praça São Sebastião morava uma mocinha, a Fome. Ela era feia que doía. Aí casou com o Caveira. Casal deu certo. Os bem magrinhos eram conhecidos como Esqueleto da Maçonaria. O gordinho era Barriquinha, já viram? Conhecemos um militar muito metido a Dom Juan, morador da rua 24 de Maio. Como ele se coçava muito, passou a ser o Mitigal. Mitigar um remédio para coceiras. A molecada sabia a hora que ele vinha do quartel. Escondia-se na esquina e gritava: "Mitigal!" na sua passagem. Ele corria atrás, mas não pegava ninguém. Na Vila Diogo morava o Gato. Era um cara de olhos claros e muito branco. Um broto, bonitinha, faceira, ganhou apelido em inglês no tempo dos americanos: Forget Me Not, não me esqueça. Nem o arcebispo do Antônio de Almeida Lustosa escapou. Em Aracati morava a Castorina, famosa por apelidar as pessoas. Quando viu o arcebispo bem magrinho, gritou: "Envelope aéreo!" Conheci um funcionário federal mais feio que a frase "esteja preso". Era o Barroada. O barbeiro da Clarindo Queiroz, o Canapum. Ele não admitia o apelido. Morava e exercia sua profissão defronte o desvio dos bondes de São Gerardo. No local, o transporte parava, aguardando o que vinha do fim da linha. A molecada subia no bonde. Na hora da parada, gritavam: "Canapum, tá cortando os cabelos de quem?" Ele respondia: "Da sua mãe, seu canalha." Os apelidos da Fortaleza Antiga eram criativos, inteligentes, bonitos, não? Agora, não para os apelidos, claro.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Adoro malhar. Só que tem que repetir todos os dias aquelas mesmas séries e acaba cansando um pouco, né? Mas eu tenho uma solução. Te levar aquele meu radinho, escutar aquela música, porque o tempo passa voando.
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
O ouvidor da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Paulo Henrique Araújo Lima. Doutor Paulo Henrique, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia aos ouvintes da Rádio FM Assembleia.
Paulo, como é o trabalho aí do ouvidor? Como é que está? Como é que você está atendendo as pessoas? As pessoas telefonam muito? Como é que elas entram em contato com a ouvidoria?
Narcélio, primeiro eu quero só fazer aqui uma observação. A secretaria, ela passou por uma nova estrutura organizacional. Antes era a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, onde a gente coordenava apenas a política do trabalho, da assistência social e de segurança alimentar. Hoje nós estamos com uma grande secretaria, uma mega secretaria, que é a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, e mais a Secretaria Executiva das Drogas, né, que também tá dentro da nossa estrutura. Então são cinco secretarias executivas dentro da nova estrutura. Eu só para poder fazer esse esclarecimento. E, logicamente...
É a responsabilidade do ouvidor, não é isso?
Ah, sim, muita, muita responsabilidade, porque houve um grande aumento das demandas, até pela solicitação de todos esses serviços, né? Hoje, só para você ter ideia, nós temos, assim, como os grandes programas, por exemplo, a coordenação do Bolsa Família, o Cadastro Único, esse programa Mais Infância, o primeiro passo que atende toda a juventude. Nós temos as coordenações dos CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social nos municípios. Temos a coordenação dos CREAS, que são os Centros Especializados da Assistência Social. E temos ainda na sede, hoje, grandes unidades de prestação de serviço, que são os aptivupts. Esses aptivupts são verdadeiros, assim, digamos, shoppings de serviços atendendo a população. O número é muito grande do atendimento. Hoje os aptivupts eles atendem em torno por dia 12 mil pessoas. 12 mil pessoas e lá dentro funcionando 303 tipos de serviço, segundo a Coordenadoria da Cidadania, que está dentro da nossa secretaria. Essas informações foram prestadas por eles. Então, se tem esse número de atendimento, esse grande número de serviço, a ouvidoria, como essa caixa de ressonância, né, ela recebe todas as manifestações no sentido da solicitação dos serviços e outras observações que o cidadão possa fazer.
Nós já ouvimos boas referências aos VaptVupt existentes em Fortaleza. É muito importante o trabalho que ele realiza, recebendo as pessoas que não têm acesso a um plano de saúde, não têm acesso a... não podem nem pagar uma consulta médica ou coisa semelhante. Então, o VaptVupt preenche muito bem esse espaço aqui em Fortaleza. Mesmo assim, algumas pessoas reclamam alguma coisa?
Reclamam, Narcélio. Nós temos que melhorar ainda, muito mais. Mas também vem os elogios. Eu fiquei até muito contente essa semana, eu puxando os elogios que a ouvidoria vem recebendo. Nós recebemos 40 elogios. Se é que bem, a população às vezes não tem muito essa cultura do elogiar, às vezes vai muito no reclamar e passa despercebido aquele elogio. Mas o elogio para a gente, ele é muito importante. Ele é muito importante porque a gente sabe que a gente está acertando. Mas as pessoas estão, elas colocam ainda suas insatisfações devido, por exemplo, o tempo no atendimento. Como a população ela tem uma grande procura por esses aptivupt, acaba gerando também um atraso no atendimento, mas isso foi fruto já até de uma pesquisa que a CGE, que é a coordenadora da rede ouvidoria, e eu também participei dessa pesquisa nos aptivups, tem a satisfação dos usuários, e com essas respostas dessas pesquisas, nós estamos também já aprimorando e melhorando esse serviço. Então, a manifestação, ela entra muito na participação do cidadão. Então, na hora que o cidadão participa, que ele manifesta, que ele coloca a sua insatisfação, o órgão, né, ele encontra um caminho a partir dessa participação. Então, a gente fica feliz quando o cearense, né, hoje já está participando, basta ver os números do portal da transparência, dando esse caminho para a gestão. Aqui, nós, a partir do nosso relatório que nós prestamos para a gestão superior, e sugerindo, né, e recomendando, nós estamos obedecendo e melhorando esse serviço. Isso repercute lá na ponta na qualidade do serviço. Então, a participação é fundamental, que o cidadão se comunique e entre em contato com as ouvidorias.
E, Paulo Henrique, e como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
Nacélio, hoje está muito mais fácil do que fácil, eu digo assim.
Sim.
Porque hoje, se você abrir o Google, você botar Portal da Transparência, você bota lá o Google, entra no portal, você tem acesso a todas as ouvidorias setoriais. Nós somos 66 ouvidorias, na hora que o cidadão vê, e ele é muito fácil de entrar em contato. Tem outro também, que é o 155, que a gente já divulga bem, que esse é o mais fácil. O cidadão em qualquer localidade, de qualquer distrito do interior, do município mais distante, ele pode ligar o 155, que funciona uma central lá em Canindé, e eles recepcionam essa manifestação e encaminham aquela secretaria setorial e nós vamos responder. E também temos a manifestação presencial aqui na a Secretaria, hoje que é a Secretaria de Proteção Social, Cidadania, Direitos Humanos, Mulheres, funciona na Soriano Albuquerque, aqui 230, naquele antiga LBA da Fortaleza Antiga, funciona aqui, ainda está no mesmo prédio, e aqui a gente recebe no horário de 8 às 17 horas, estamos aqui prontos para conversar com o cidadão, para escutá-lo, para encaminhar aquela demanda que ele necessita e que o Estado tem obrigação em dar para esse cidadão.
Paulo Henrique, desejamos um bom trabalho para você e agradecemos a presença aqui neste programa.
Mas, Nacélio, me permita mais uma vez parabenizar a Rádio FM Assembleia pelo seu aniversário, né, eu fiquei muito orgulhoso, porque eu sou um ouvinte, eu sou ouvidor e ouvinte da Rádio FM Assembleia. Né? Eu acompanhei na última quinta-feira o seu aniversário, muitas felicidades para você, e para a Rádio FM Assembleia, que eu consegui me transportar até aí, eu vi o movimento, como foi bonita a festa do seu aniversário, essa homenagem tão merecida e que nos orgulha. E fique certo, Nacélio, você... O rádio precisa muito de você, a sociedade cearense precisa muito de você e você me inspira muito. Eu também gosto do meu trabalho, me sinto feliz com o meu trabalho e quero trabalhar até os 100 anos de idade.
Estamos
Foi muita felicidade.
Lando, estamos para isso e é muito bom ouvir a sua opinião. Muito obrigado, um bom dia.
Pois está, Natural, obrigado.
7h52.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você,
no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deu início ao processo de biometria obrigatória nos municípios de Aiuá, Barneiróis, Araripe e Potengi.
Entrevista.
Nós vamos saber mais sobre esse assunto conversando com a coordenadora de administração do Cadastro Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, doutora Lorena Belo. Doutora Lorena, é um prazer recebê-lo. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Nacely. Bom dia aos seus ouvintes. É um prazer também para mim estar aqui com vocês de novo.
Doutora, esse prazo para os eleitores realizarem a revisão biométrica obrigatória nos 4 municípios citados vai até o dia 31 de outubro. Qual a expectativa do tribunal? As pessoas estão comparecendo?
Bom, Nacely, nesses 4 municípios a expectativa é a melhor possível. Os municípios de Araripe e Aiuaba, que são as sedes das zonas eleitorais, já têm percentuais bem expressivos do eleitorado já com biometria coletada. Araripe tem mais de 70% do eleitorado já biometrizado, Aiuaba 66%. Então a adesão da população desde o início do processo sempre foi muito positiva. Nos municípios de Potengi e Arneiroz, que são municípios termo, ou seja, aqueles que não têm cartório eleitoral, nós vamos instalar postos de atendimento ainda esta semana para que a população dessas duas cidades possa também buscar atendimento e fazer a sua biometria. Então, sim, o processo nas 4 cidades está sendo muito bem conduzido e já tem resultados bastante positivos.
Doutora Lorena, e aqui em Fortaleza, eu vi outro dia que o posto aqui na Assembleia Legislativa que o presidente José Sarto mandou instalar juntamente com o desembargador Máximo e inclusive ele estava presente aqui no dia da instalação e a gente vê que as pessoas estão procurando. Fortaleza está respondendo bem a biometria?
Ainda não, Nacely. O comparecimento do eleitor de Fortaleza ainda é bem aquém da nossa capacidade de atendimento e da nossa necessidade para que a gente chegue ao dia 29 de novembro com uma quantidade de eleitores razoável ao final do processo de revisão biométrica. De fato, instalamos mais um posto de atendimento, dessa vez na Assembleia Legislativa, fruto aí dessa parceria entre o TRE e a Assembleia, né? E a procura tem sido boa aí no posto da Assembleia, mas nós precisamos fazer mais, né? Esse é o 15º posto de atendimento. Há vários postos espalhados em vários locais da cidade e é preciso que a população entenda a necessidade de não deixar para a última hora, de se antecipar, de buscar uma dessas opções de locais de atendimento e fazer a sua biometria, porque do contrário nós vamos ter uma procura muito maior do que a nossa capacidade quando o final do prazo se aproximar.
Doutora Lorena, a propósito, é uma informação que nós temos para as pessoas que acompanham esse trabalho do Tribunal e da Assembleia Legislativa, que agora começou também a participar com mais força. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação realiza amanhã audiência pública com o tema Cadastramento Biométrico. Isso acontecerá a partir das 14h30 no Complexo de Comissões Técnicas Aquiles Pérez Mota, aqui na Assembleia Legislativa. É uma iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, juntamente com o desembargador Haroldo Máximo, que é o presidente do TRE, e certamente da senhora também.
Isso, exatamente. Nós recebemos esse convite do Dr. José Sarto. A equipe estará na Assembleia amanhã, participando dessa audiência pública, justamente com o objetivo de, mais uma vez, falar sobre o assunto, informar melhor as pessoas sobre o processo de cadastramento biométrico e sensibilizar os presentes. Nós teremos lá a presença de líderes políticos, né, isso, de representantes do povo, tanto da Assembleia Legislativa como da Câmara Municipal de Vereadores, que será também convidada, para que a gente possa realmente engajar todas essas pessoas que têm a capacidade, a possibilidade de ajudar o TRE nesse processo, para que todos unam forças e que a gente chegue aí ao final da revisão biométrica de Fortaleza com mais tranquilidade e com mais sucesso no resultado.
Doutora Lorena Belo, bom dia, muito obrigado, hein?
Obrigada a você, Nacely, pelo convite. Um bom dia.
Eu tenho mais informações sobre este assunto. Antes de procurar o atendimento, o eleitor pode agendar pelo telefone 148 ou através do site do TRE. Na data e hora marcadas, é necessário levar documento de identificação oficial, comprovante de residência recente, além do título de eleitor, se tiver. O procedimento é simples e rápido. Quem não agendar será atendido por ordem de chegada.
Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém.
Eleitor de Fortaleza, agora o cadastramento biométrico é obrigatório. Compareça a uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral. Leve documento de identidade com foto e comprovante de residência. Em caso de dúvidas, ligue 148. Não deixe para a última hora. Evite o cancelamento do seu título de eleitor. A Justiça Eleitoral agradece a sua colaboração.
Não pode faltar ninguém.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar da Rua Doutor José Lino. Esta é uma rua do bairro da Varjota. Tem por patrono o médico José Lino da Justa, nascido em Pacatuba, no dia 23 de setembro de 1863. Médico, orador fluente, foi deputado federal, secretário de Estado e membro do Instituto do Ceará. Faleceu no dia 22 de março de 1952, no Rio de Janeiro, aos 88 anos de idade. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, políticas públicas para pessoas com deficiência no Ceará e a elaboração do Estatuto Estadual das Pessoas com Deficiência nos municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Quixeramobim, Limoeiro do Norte são temas da audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, iniciativa do deputado Acrísio Sena. Está aqui conosco para falar sobre este debate. Bom dia, deputado.
Bom dia, Narcélio. Um grande abraço. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela nossa FM Assembleia. Daqui a pouco, né, podemos dizer, às 14 horas, nós estaremos em Limoeiro do Norte realizando a nossa segunda audiência pública para debater o Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência. Do que trata isso? Trata nós buscarmos fazer na nossa casa uma consolidação de todas as leis e ampliá-las também no tocante à proteção e às políticas públicas para as pessoas com deficiência no Estado do Ceará. Para quem não sabe, nós temos 2 milhões de pessoas com deficiência, isso nos indicadores de 2010 do IBGE, pessoas com deficiência no Estado do Ceará. E nós tiramos uma estratégia já vitoriosa em Fortaleza, quando fizemos o Estatuto Municipal, de construir, ampliar agora para uma perspectiva estadual. Começamos por Sobral, na região norte, estamos indo hoje para o Vale do Jaguaribe, em Limoeiro, depois Sertão Central e Quixeramobim, e finalizando lá em Juazeiro, no Cariri. Então, assim, é um pouco dessa iniciativa e tem vários convites das câmaras municipais pedindo para que a gente faça esse debate em cada município.
Deputado, no debate serão discutidas as normas existentes que tratam dos temas pertinentes às pessoas com deficiência, como acessibilidade, inclusão e conscientização da sociedade, além de criar mecanismos que garantem o acesso às políticas e programas sociais básicos. Que mecanismos são esses?
Não, primeiro, nós temos que tratar das políticas públicas. O primeiro ponto de partida, que é um desafio em todos os locais da capital e no Brasil todo, é a acessibilidade. Nós precisamos de acessibilidade. Esse é um grande problema para a população com deficiência no Estado do Ceará. Nós precisamos de intérprete de Libras para a comunidade surda, né, para poder se comunicar. Nós precisamos de ampliação do passe livre para as pessoas com deficiência. Enfim, são algumas dessas políticas. Precisamos de uma política de formação continuada dos professores para tratar com as pessoas com deficiência visual e também auditiva. Enfim, tem a comunidade autista, tem a comunidade surda, tem a comunidade com deficiência motora. Enfim, nós temos vários desafios. E em cada região dessa, a gente vai coletando sugestões e informações para, até o final do ano, nós termos o esboço dessa lei do Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência.
E aonde, qual o local que vai acontecer o debate lá em Limoeiro?
Em Limoeiro é lá, é o único local que tem acessibilidade, núcleo de tecnologia da informação, algo assim nesse... Eu não tenho, sei bem aqui não, mas em Limoeiro é muito fácil, é uma promoção junta com o vereador do Partido dos Trabalhadores, o professor Washington, que também está promovendo lá em Limoeiro, e às 14 horas a gente inicia, se Deus quiser, um bom debate lá naquela região do Vale do Jaguaribe.
Muito obrigado, deputado. Conversamos com a deputada Crisio Sena sobre o debate que vai discutir políticas públicas para pessoas com deficiência no Ceará e elaboração do Estatuto Estadual das Pessoas com Deficiência nos municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Xaramubim e Limoeiro do Norte. A Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Direito à vida, trabalho, justiça e educação, esporte, lazer e cultura, igualdade social, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Não queremos discriminação, queremos respeito e conscientização. Um abraço apertado e o que eu quero é ter você junto a mim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Dignidade, trabalho, oportunidade, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Vamos conversar com o procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Antônio de Oliveira Lima. Doutor Antônio de Oliveira Lima, um bom dia para o senhor. Tudo bem, doutor? Bom dia.
Alô? Oi, Narcélio, bom dia.
Bom
Tudo
dia,
bem?
Doutor. Essa informação sobre trabalhadores em regime de escravidão são resgatados em obras e shopping no Meireles, em Fortaleza, alcançou uma grande repercussão. É uma situação que já vinha acontecendo?
Sim, Narcélio. Infelizmente, são problemas que têm sido constatados em várias fiscalizações feitas no Brasil, né? E no caso aqui, por exemplo, nesse caso em Fortaleza. E é um problema que tem, de fato, preocupado muito, tanto o Ministério Público do Trabalho, a fiscalização do trabalho, os órgãos que lidam com a questão do direito do trabalho, porque tira a dignidade dos trabalhadores, são condições análogas de escravo, né?
O senhor é conhecedor de outras situações semelhantes aqui em Fortaleza, no Ceará, Dudu?
Narcélio, no Ceará e no Brasil, infelizmente, existem casos assim que têm sido constatados em fiscalizações. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho tem um mapa, né? Lançou um observatório do trabalho escravo que vai apontando esses casos de trabalho escravo que acontece, de resgate de trabalhadores que acontecem em todo o Brasil, né? Tem um dia a gente pode acompanhar esse observatório, que é no smartlabbr.org.br. É um observatório que ele vai apontando os casos que já foram constatados, né, de trabalho análogo de escravo.
Certo. Essa, eu tenho aqui o nome da empresa, a empresa Marques de Engenharia Eireli. É responsável pelo canteiro que foi flagrado pela Procuradoria do Ministério Público do Trabalho no Ceará. Qual é a punição prevista em lei, doutor?
São várias. Narcélio, o caso, esse caso aí noticiado, por exemplo, ele aconteceu em agosto de 2018, portanto, a gente está aí já fazendo um ano dessa autuação. Entretanto, o que gerou essa repercussão mais recente é o fato de que essa empresa ela foi incluída na lista, aquela lista do trabalho escravo, né? Aquela lista de empresas que são flagradas, chamada lista suja de trabalho escravo, que impede que a empresa tenha financiamentos, né? E ela, além, claro, das punições que ela já recebeu na época da fiscalização, com autuação, com autoinfração. Então, há também sempre um pedido de reparação por danos morais que o Ministério Público do Trabalho sempre faz numa ação civil pública. Há sempre a preocupação maior de que a empresa não volte a cometer essas irregularidades. Sempre se pede essa obrigação, que ela cumpra as obrigações legais, que ela respeite os direitos dos trabalhadores. Mas também há um pedido de reparação pelos danos já causados, chamado reparação por danos morais coletivos, certo? E, claro, a empresa, quando ela tem um prazo de defesa, e depois desse prazo, no caso, tramitou esse processo, e agora, depois da conclusão dos processos, o nome dela foi incluído nessa lista suja. E, por isso, houve uma repercussão maior nesse período. Mas, na verdade, assim, há sempre uma fiscalização. Quando a constatação de imediato se faz a retirada dos trabalhadores dessa situação, o resgate deles, se busca já de imediato que a empresa pague o direito desses trabalhadores, aplica-se as penalidades previstas em lei, que são as multas, e se ajuiza uma ação pedindo a reparação por danos morais coletivos, além da inclusão dessa empresa, depois dela ter o direito de defesa, todo o procedimento tramitado, o nome dela é incluído na lista suja de trabalho escravo, que impede, por exemplo, que ela tenha financiamentos junto ao poder público.
Doutor Antônio de Oliveira Lima é procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará. Doutor Antônio, pergunto e peço uma orientação ao senhor. Por acaso algum ouvinte esteja acompanhando essa sua entrevista e conhece caso semelhante, ou mesmo um operário que sofre esse problema, como é que devem proceder essas pessoas?
Olha, Nacélio, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de irregularidade trabalhista, e no caso dessa irregularidade muito grave, que é o trabalho em condição análoga de escravo, ele pode entrar no site do Ministério Público do Trabalho, que é mpt.mp.br, e lá tem um espaço onde chama atenção lá, né, do internauta. A pessoa, quando entra no site, já percebe lá que tem um banner chamando assim, coleta de denúncia. Então ele entra lá, preenche as informações. Nesse caso, ele pede, inclusive é importante que ele peça o sigilo da sua informação, da sua identidade. Né, tem um campo lá para preencher essa informação sobre sigilo. O que é importante é que ele diga onde que o fato está acontecendo, né, em que condições estão os trabalhadores, para poder a fiscalização chegar lá. Com base nessa informação, é feita uma equipe nacional do trabalho escravo, vai nesse local para fazer a constatação. Geralmente, esse tipo de fiscalização acontece por um grupo interinstitucional, que envolve o Ministério Público do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, quer dizer, é toda uma equipe que vai fazer a verificação dessa situação. E quando é constatado, é que acontece o resgate dos trabalhadores e todos os desdobramentos que são comuns em operações de combate ao trabalho escravo.
A Rádio FM Assembleia agradece ao senhor ter aceitado o convite para participar deste programa para um assunto tão relevante. Muito obrigado, doutor.
Nós é que agradecemos, Acélio. Sempre um prazer acompanhar o seu programa e participar dele, de muita importância para o nosso Estado. Muito obrigado e um bom dia.
Trabalho escravo. A vida humana não está à venda.
Aliciar ou recrutar pessoas para trabalhar fora da sua localidade de maneira fraudulenta ou com cobrança de qualquer quantia, sem garantir condições do seu retorno ao local de origem, é crime. Todo mundo merece ter um trabalho decente e os direitos respeitados.
O silêncio escraviza. Denuncie. Uma campanha da Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Câmara dos Deputados.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Declarações do Imposto sobre Propriedade Rural já podem ser entregues a partir de hoje. Diretamente da sala Adis Yassá, redação da Rádio FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos traz detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Receita Federal vai disponibilizar o programa da declaração no site nesta manhã. O prazo para entregar o documento vai até o dia 30 de setembro. Todos os proprietários de imóveis têm a obrigação de enviar a declaração até aqueles que perderam a posse da propriedade este ano. O valor do imposto devido poderá ser pago em até 4 parcelas iguais, se a parcela não for inferior a R$ 50. Se o total do imposto sobre propriedade territorial rural for menor que R$ 100, o dono do imóvel terá que pagar o valor à vista. Aqueles que perderem o prazo de entrega da declaração, que vai de 12 de agosto até 30 de setembro, terão que pagar multa de 1%, calculado em cima de cada mês ou fração do atraso. Este ano, a Receita espera receber mais de 5.700.000 declarações. Em 2018, foram entregues mais de 5.600.000 declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Tarciana Campos, da redação.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, o projeto Alcance da Assembleia Legislativa, oferta simulado virtual, está disponível a partir de hoje. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a professora Dione Soares, coordenadora do projeto Alcance. Bom dia, professora.
Então, bom dia. O projeto Alcance abre as inscrições hoje para a realização do seu primeiro simulado virtual, que será realizado em 2 semanas. A primeira semana, do dia 12 ao dia 18, as provas disponíveis vão estar no site Matemática, Ciência da Natureza. E na segunda semana, do dia 19 ao dia 25, Linguagens e Códigos de Ciência da Natureza. O aluno acessa, o estudante que quiser realizar o simulado virtual de qualquer lugar onde ele se encontre durante esse tempo, acessa o alcancevirtual.al.ce.gov.br e aí ele terá disponível essa ferramenta para avaliar a condição de preparação dele até então para a realização do projeto do Enem.
Qual é o conteúdo da plataforma, da ferramenta, professora?
A plataforma, ela foi lançada esse ano, é uma plataforma assim, muito criativa, nós já estamos com um banco de 2.000 questões, com todas as nossas apostilas, videoaulas organizado de forma didática, disponível ao público em geral.
Então, essa iniciativa ela vai ser realizada durante 2 semanas, vão ser duas etapas, aliás.
O simulado, mas a plataforma ela está disponível para qualquer cidadão do mundo, né, acessar e estudar se preparando para o Enem, porque tem um banco de questões, como eu disse, e tem videoaulas e apostilas disponíveis para o aluno.
Mesmo após as aulas, as questões ainda vão estar até a data do Enem?
Sim. A plataforma ela vai ficar disponível por muito tempo. Não tem tempo previsto para ser retirada do site.
Então, gostaria só que a senhora informasse o endereço, mais uma vez, para que as pessoas interessadas se inscrevessem e participassem.
Então, alcancevirtual.al.ce.gov.br.
Muito obrigado. Conversamos com a professora Dione Soares, coordenadora do Projeto Alcance, falando que o Projeto Alcance oferta simulado virtual disponível a partir de hoje. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Pra mudar o rumo dos meninos, pra ter pra onde ir, como chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho, do ensino, do estudo, da boa educação, porque quem ama não deixa sozinho, cobrar e incentivar é nossa obrigação. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho é preciso tá do lado, dar a mão. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou na semana passada projeto de autoria do Poder Executivo que reconhece o direito de indenização às pessoas detidas por motivos políticos no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979.
Entrevista.
Vamos conversar com o deputado estadual Renato Roseno sobre este assunto. É que o projeto foi aprovado com 2 emendas do deputado Renato Roseno, que está aqui. Deputado, essas suas emendas, o que é que significa esse projeto de uma maneira geral para que as pessoas entendam desta legislação?
Primeiramente, bom dia, Anacélio, bom dia, Ronaldo, bom dia, Simone, bom dia, Fátima e a todos que fazem aqui a Rádio FM Assembleia. Eu sempre fico sempre muito feliz de estar aqui. Anacélio, nós estamos finalmente um debate mais aberto na sociedade brasileira sobre a sua própria história. O Brasil passou, no século XX, dois períodos de regimes ditatoriais, né? A ditadura do Estado Novo, na década de 30, e a ditadura militar entre 64 e 85. Os regimes ditatoriais são regimes que perseguem, agridem os seus opositores, calam, né, e torturam, assassinam. Aqui no Brasil, de restante da América Latina lamentavelmente viveu nos anos 60 um ciclo de ditaduras militares. Foi assim no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai. Esses regimes, eles torturaram, desapareceram com pessoas, ou seja, assassinaram pessoas e sequer permitiram que seus familiares enterrassem seus mortos. E calaram a imprensa, né? Você mesmo é testemunha disso, como homem de rádio que é, que, né, autoridades militares chegavam a censurar matérias de rádio, TV e jornal. Com o período da anistia, a anistia foi aprovada no dia, há exatamente 40, há exatos 40 anos, foi no dia 28 de agosto de 79. Os anistiados políticos, eles passaram a procurar aquilo que a gente chama de direito à verdade e à justiça, que, junto com o direito à memória, fazem parte do tripé do que a gente chama de justiça de transição, quando você faz a transição de um regime ditatorial para um regime democrático. Você tem que ter o direito à verdade, ou seja, aquilo que realmente aconteceu, o direito à justiça, porque os crimes de tortura são imprescritíveis, inclusive o Brasil foi condenado no sistema interamericano porque não puniu seus torturadores, e o direito à memória. Em razão disso, sobretudo a partir da primeira década de 2000, houve várias tentativas de reparar simbólica e materialmente. Eu sei que nada paga, nada repara a dor da tortura ou o assassinato, mas era necessário que o Estado brasileiro prestasse contas. Por isso, em 2002, houve uma lei federal, ainda sob o governo Fernando Henrique, que criava, né, um regulamento para os anistiados. Aqui na Assembleia Legislativa, em 2002, o então deputado Eudoro Santana, ele também anistiado, ex-preso político, né, e é pai do atual governador, Camilo Santana, o deputado Eudoro fez um projeto de indicação, que, para quem não, o nosso ouvinte sabe, projeto de indicação é uma sugestão que se faz ao governador. O governador de então, Tasso Gereissati, isso é bom, eu estou contando essa história para o nosso ouvinte entender o que é, inclusive, a pluralidade democrática, porque era um deputado de oposição que fez um projeto de educação, o governador acatou o projeto de indicação de um deputado de oposição, mandou para a Assembleia em forma de mensagem e projeto de lei. E isso foi aprovado em 2002. Naquele texto e em textos subsequentes, havia uma janela em que o perseguido, torturado, anistiado, ele poderia ingressar com um pedido de reparação. Só que essa janela era uma janela muito pequena, era uma janela de 180 dias. Foi reaberta essa janela em 2004, ela foi fechada. E agora, por uma atualização da lei, que atualização é essa? Era uma atualização administrativa, porque mudou a localização da comissão de anistia Wanda Sidô, e aqui eu queria dizer como é importante a presença de advogadas e advogados que advoguem direitos humanos. Wanda Sidô, para quem não sabe, e a
uma
comissão...
grande lutadora.
Exatamente.
Na época eu lembro demais.
A comissão, Narcélio, tem esse nome, Wanda Sidô, em homenagem a ela, né? Que foi uma mulher de coragem imensa, porque advogou pela liberdade e dignidade dos perseguidos do regime ditatorial. Isso, portanto, é de imenso valor, uma mulher de imensa coragem. A comissão homenageia, né, a doutora Wanda Sidô, advogada. Bom, por ocasião dessa alteração, nós ingressamos com algumas emendas, e aqui dialogada, sobretudo, com o presidente da comissão, Wanda Sidô, né, o doutor Mário Albuquerque, ele também, que ficou 9 anos preso, né, em razão de perseguições políticas, né, crimes o que era tido antigamente como crime político. Ele hoje preside a comissão de anistiados. E fizemos uma emenda dizendo que a comissão ela também deve fazer atividades educativas e culturais, dado que nós estamos perdendo a memória. Você que é um memorialista, você sabe como é importante ter memória. As novas gerações não sabem o que foi a ditadura, né, e acreditam, inclusive...
Vive dizendo, era bom voltar uma ditadura, isso é loucura, né? Não sabe o que é que acontecia, né?
Pois é, por isso é tão importante pessoas como você que viveram, né, o constrangimento do arbítrio, né? Que falem sobre isso. Mas ao lado disso, agora você pode pedir a reparação independentemente do tempo. Porque muita gente, olha só, se passaram 34 anos, nós já estamos com 40 anos da lei de anistia, e até hoje tem gente que não conseguiu comprovar, né, os documentos necessários à sua... A sua reparação histórica.
E uma de suas emendas fala justamente na prescrição.
Pronto. Isso é perfeito, Marcelo. Os crimes de tortura, são crimes imprescritíveis. Então, já que é imprescritível, a reparação ela também não poderia ser
a
temporal.
Qualquer tempo pode.
Exatamente.
Ser solicitado.
Porque, veja, recentemente eu recebi aqui militares. Você sabe que não foram só os civis que foram perseguidos. Os militares que eram contrários ao regime ditatorial foram perseguidos. Foram mais de 6 mil em todo o Brasil que perderam as suas carreiras militares. Eles até hoje não têm... muitas vezes o seu direito reparado. Aqui, na série, só para falar dos deputados, essa casa aqui foi uma das casas que teve mais deputado cassado. Teve deputado cassado aqui hoje que até hoje não teve seu mandato restituído, né? Simbolicamente, é óbvio, né? Assim, uma reparação simbólica. Então nós fizemos essas emendas e elas foram aprovadas. Eu queria aqui, sobretudo, destacar o papel de intermediação que o presidente da casa fez, o deputado Sarto, né, junto à liderança do governo, o deputado Júlio, e o ex-deputado Eudoro também, né, que, no sentido de fazer ver que o direito à justiça, à memória e à verdade, ele não pode prescrever, ele não pode ter uma janela temporal. Então nós estamos fazendo justiça àqueles que sofreram as agruras do regime autoritário.
Será uma oportunidade para essas pessoas que deixaram de receber a indenização entrarem com o processo, não é isso?
Você junta a documentação que comprova que você foi cassado, que você teve sua carreira interrompida, que você foi, né, e que você foi anistiado. Porque até hoje o Estado brasileiro, né, ele não liberou todos os documentos. Né? Ele não liberou todos os documentos. O Brasil não completou a sua justiça de transição. Eu estava agora, sábado agora, completaram-se, né, 45 anos da morte de Frei Tito. Então,
os jornais falaram.
Isso. Eu estive presente, foram 45.
Frei Tito foi algo.
Nosso mártir, né? Nosso mártir, Frei Dominicano, que foi barbaramente torturado pela ditadura. E, né, morreu em razão das torturas sofridas. 45 anos do seu martírio, completado sábado agora, fizemos um ato ecumênico, né? Estavam lá várias autoridades, a secretária doutora Socorro, a secretária Lia Gomes, de Direitos Humanos, a família de Frei Tito, a Nildes, Lúcia, os irmãos. Né? Estava lá a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né? A vereadora Larissa, a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia, por mim, Mário Albuquerque, vários militantes da memória, da verdade e da justiça. Tivemos uma palestra do professor Emanuel sobre exatamente o ciclo. E a grande conclusão, o doutor Enéas, que é do Ministério Público, que estava lá representando o Ministério Público, ele disse uma coisa: o Brasil está vivendo o que está vivendo agora. Né? Ou seja, gente aspirando ao autoritarismo. E, veja, um presidente da República que, quando era deputado, homenageou o torturador. Veja, em qualquer país democrático, isso seria escandaloso. Isso seria escandaloso na Europa, seria escandaloso em outros países da América Latina.
O general Ustra.
Isso.
Conhecido, né?
Exatamente. Não, condenado, inclusive, um dos primeiros. E ele dizia isso: olha, diferentemente da Argentina e do Chile, que condenaram seus torturadores, o Brasil não o fez. E o que acontece? Quando você não completa a justiça de transição, você permite que as novas gerações não tomem conhecimento da verdade. Então isso faz com que muita gente acabe reinventando o passado. O passado se move na medida que o presente também se move. Isso não tem nada a ver com ideologia de esquerda ou direita. Agora, mesmo presidentes de orientação mais conservadora à direita, em países democráticos, nunca nunca homenageariam torturadores. Ou seja, o Brasil está numa situação, de fato, né, muito, muito, muito perigosa do ponto de vista da sua cultura política. Por isso mesmo, né, a gente está fazendo esse esforço de memória, verdade e justiça. E dia 3 de setembro, aqui na casa, nós vamos fazer uma homenagem aos anistiados. Né? São 40 anos da lei de anistia. Então, para nós é muito importante. Há uma consigna na Célio, que eu acho super importante lembrar agora. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça.
Exatamente. E já está aprovado, tudo aprovado?
Já, agora vai a sanção do governador.
Com esse encontro, que deverão comparecer.
Ah, espero, né? Nós estamos tentando resgatar a família dos ex-deputados caçados, né? Já são falecidos. Nós estamos tentando achar, quem está nos ajudando muito é o deputado Osmar Diógenes, nosso presidente aqui do Memorial. Ele me deu todos os documentos, né, e as biografias dos deputados caçados, estou lendo agora, né? Lembrar que o nome do Memorial é Pontes Neto.
Uhum. Pontes Neto. Que foi um dos caçados.
Médico. Inclusive, e você sabe disso, porque inclusive ele preso.
Foi. É um detalhe importantíssimo da vida do doutor Pontes Neto, é que o general Aníbal Fernandes, comandante da 10ª Região Militar, estava muito doente.
Com apendicite, né?
Estava com uma crise de apendicite. Aí, então, um dos assessores dele disse assim: só tem um médico em Fortaleza para fazer essa sua operação, que é melindrosa. Ele disse: vá buscar, senão ela está no 23BC, está presa.
Surpreendeu ele.
Foi. Aí foram lá no 23, pegaram o doutor Pontes, ele foi no hospital militar aqui nessa rua, Desembargador Moreira. Fez a operação do general Aníbal Fernandes, o general ficou bom e o doutor Pontes Neto voltou à prisão.
É isso. Então, há ainda deputados que, do ponto de vista simbólico, não tiveram, né, mesmo que em memória, e acho que é importante a gente reparar, né? Quer dizer, na verdade, nada repara o arbítrio, a violência, não, e sobretudo a tortura, né? A tortura é o crime dos covardes. A tortura é o crime dos covardes. Né? Nada repara a tortura, mas é importante que o Brasil, de fato, não esqueça para não repetir.
Deputado Renato Roseno, muito obrigado. Parabéns pela continuação dessa sua luta, que é muito importante que seja vencedora. Muito obrigado.
Obrigado, e vamos lembrar que nosso maior compromisso deve ser sempre, sempre, sempre com a justiça, com a liberdade, com a democracia, com os direitos fundamentais da pessoa humana. Muito obrigado, Nacelio.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nacelio, amanhã a partir das 8 horas aqui na Assembleia Legislativa, no auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, acontece uma reunião descentralizada do Conselho Nacional de Assistência Social, por iniciativa do deputado Carlos Felipe, que está aqui conosco para falar sobre esta reunião. Bom dia, deputado.
Bom dia, um abraço a todos os cearenses. O nosso compromisso com a assistência social, e sobretudo com as pessoas mais simples e mais humildes, nos levou a formar uma frente junto com os deputados estaduais, Patrícia Aguiar, Renato Roseno, Acrísio, Elmano, entre outros, para que a gente possa fazer defesa dos benefícios para as pessoas de baixa renda. Aí inclui o BPC, aí inclui o Bolsa Família, aí inclui todas as ações que beneficiam as populações mais carentes. E o Conselho está se reunindo no Ceará, o Conselho Nacional, devem ter uns 60 representantes de todo o país aqui. Esse Conselho é composto a metade pela sociedade civil, a metade indicada pelos governos de cada estado. Nesse momento que o Conselho se reúne, também para fortalecer a luta, até porque no atual governo houve um desmantelamento da máquina administrativa e financeira orçamentária que possibilitava os serviços na área do BPC e Bolsa Família, entre outros. Para quem não sabe, na maior parte das prefeituras do Brasil, 60% do orçamento, 60% do orçamento é acima do FPM, quando você botar BPC e Bolsa Família, certo? Eles são mais do que o FPM. Então, isso é um fator muito importante na questão municipal, discussão de renda, de fortalecimento das economias dos estados mais pobres também. Então, o Conselho, nessa luta, se reúne em Fortaleza, escolhe Fortaleza, e aqui, nesse momento, nós lançamos à frente com o apoio do nosso presidente Sarr. Queria agradecer a ele a atenção que ele teve nesse sentido. Esperamos contar com a presença da sociedade que está nas causas da assistência social. Deputado Renato Roseno, que é um servidor também da assistência, está conosco lá nessa reunião do Conselho amanhã, no lançamento da frente. Faz parte da frente, está sendo
está sendo convidado para, junto comigo, presidir a frente. Estaremos presidindo a frente juntamente com outros deputados.
Deputado, quais são as principais demandas hoje do Conselho Nacional, da área da assistência social no país?
O grande problema são os cortes orçamentários na assistência, que vão afetar muito negativamente as situações. Esse financiamento, ele financia, por exemplo, os CRAS, que é os Conselhos Regionais de Assistência Social, e também os CREAS, e todas as políticas de assistência social. Então, no momento em que você tem uma restrição orçamentária e uma destruturação da máquina a nível nacional, obviamente afeta toda essa política, né? Então, a nossa luta agora é para ampliar as forças políticas, para não ter PT, PCdoB, outros partidos também, que podem fazer parte da base do governo, mas que queiram se comprometer com essa luta. A ideia é ampliar, não é fazer uma luta radical, excludente, não. É ampliar as forças com outros partidos de situação de oposição para fortalecer essa luta de correção de desigualdade social do povo cearense e do povo brasileiro.
Obrigado. Conversamos com o deputado Carlos Felipe, falando sobre a reunião descentralizada do Conselho Nacional de Assistência Técnica de Assistência Social, que acontece amanhã a partir das 8 horas no auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, no prédio anexo 2 da Assembleia Legislativa. Mas, Marcelo, estamos aqui também com o secretário executivo da Secretaria de Recursos Hídricos, o secretário Dedé Teixeira, que vai participar daqui a pouco de audiência pública por iniciativa da deputada Fernanda Pessoa, no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Aquiles Pérez Mota, para discutir a revitalização e reestruturação do DENOC, é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Bom dia, secretário.
Bom dia, Marcelo.
Bom dia, secretário.
Todos os ouvintes da nossa querida Sena Assembleia. É um prazer retomarmos essa casa aqui e participar de um evento que a gente considera muito importante. Vim representar o nosso secretário Teixeira para ter o sentimento desse movimento, que é muito importante. Ele já ocorreu já em alguns momentos aí, em anos passados, que trata-se efetivamente da revitalização do órgão que nós consideramos ser um órgão e foi e é um órgão importante, fundamental para a convivência com o semiárido, na estruturação que ele, ao longo desses anos, ele já completou 100 anos, o DENOC, e nós sabemos da importância que ele é, que ele foi e que ele poderá ser no enfrentamento dos períodos de estiagem que nós temos e vamos continuar tendo em todo o semiárido nordestino. O Ceará não está fora disso, porque quase 90% de sua área está inserida no semiárido. Então é um debate importante, esperamos aí que com a articulação através da Comissão de Desenvolvimento Regional de Recursos de Minas e Pesca, que realiza essa audiência pública proposta pela deputada Fernanda Pessoa, a gente possa ser já, na minha opinião, já um início de um movimento fundamental para a sobrevivência do DENOC, que necessita de sua revitalização, necessita de estruturação para que esse órgão cumpra, como já cumpriu ao longo desses últimos, essas últimas décadas, cumpriu um papel importante. Olha que os grandes reservatórios do Nordeste, hoje o Ceará, seus principais reservatórios, mesmo na situação hídrica que nós vivemos, os principais reservatórios praticamente secos, mas essas estruturações hídricas do Estado e do semiárido, eles são fundamentais para o desenvolvimento da nossa região. Então vamos aguardar aí que articulação está sendo feita, inclusive junto ao governo federal, que sentimento o novo ministério, que hoje é o Ministério do Desenvolvimento Regional, pensa com relação ao DENOC, com relação à Codevasf, com relação a esses órgãos que atuam no semiárido nordestino, e que propostas esse governo, esse atual governo, tem para consolidar uma política de recursos hídricos capaz de enfrentar todas essas adversidades que nós enfrentamos. Nós passamos agora o maior período, Marcelo, de estiagem da história recente do nosso país, e foram 6, em algumas regiões, 7 anos seguidos de seca ou de chuvas muito abaixo da média. E nós precisamos estar muito preparados. A Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, que é o órgão que extremamente importante no planejamento, no monitoramento dessas ações, através da COGÉ, do seu órgão COGÉ, SOHIDRO e FUNSEMI, como nós vamos, junto com os órgãos federais que atuam nessa questão das águas, como é que a gente pode pensar estrategicamente para o futuro essa situação hídrica do Estado de Ceará e do Nordeste.
Obrigado. Conversamos com o secretário executivo da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, secretário José Teixeira, que vai participar daqui a pouco da audiência pública promovida pela Comissão de Desenvolvimento Regional Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia Legislativa, iniciativa da deputada Fernanda Pessoa, para discutir a revitalização e reestruturação do DENOX. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, Disque 100.
Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Hoje vamos conversar com o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Rafael Castelo Branco. Doutor Rafael, bom dia.
Bom dia, Narcélio, e mais uma vez, feliz aniversário aí, viu? Acompanhei no dia 8.
Ah, muito obrigado, doutor. Doutor, o Estatuto de Idoso garante direitos aos maiores de 60 anos que nem sempre são conhecidos por esse público. O direito à pensão alimentícia é um exemplo. Quando é que o filho do doutor Rafael deve pagar pensão para os pais?
Bom dia, Narcélio. Bom,
dia.
Na realidade, realmente é uma situação que a gente tem cada vez mais constatado nas ações da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, né, da OAB. Há vários direitos que o idoso, de uma forma geral, não conhece. Nesse quesito da pensão, na realidade, o artigo 229 da Constituição, ele prevê que é um direito e um dever da família prestar assistência recíproca. Então, a gente muitas vezes, a gente sabe da possibilidade dos pais prestarem pensão alimentícia para os filhos, mas também a previsão dos filhos prestarem, no caso, direito a alimentos, que aí não é só a questão da alimentação em si, mas são as necessidades básicas, para os pais e avós. Então, no caso, por exemplo, de um idoso que necessita, por exemplo, dessa atenção, do cumprimento dessas necessidades básicas, eventualmente o judiciário ele pode sim destinar uma pensão alimentícia mensal que os filhos ou netos podem e devem prestar a seus pais e avós.
Agora, doutor, e como é calculado o valor da pensão?
Na realidade, existe o que a gente chama do binômio de necessidade versus possibilidade. Então, o judiciário ele analisa geralmente a necessidade que aquele idoso ou aquela idosa tem, né, mensalmente. Aí leva em consideração medicamentos, custos com a própria alimentação, com vestuário, né, com lazer também. E a possibilidade financeira dos filhos de arcarem com esses custos. Então, quanto maior for a necessidade daquele idoso e quanto maior for a possibilidade que os filhos tenham realmente de arcar com esse custo, maior será realmente o valor que o judiciário vai destinar como pensão alimentícia.
Doutor Rafael Castelo Branco é o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Rafael, é também direito do idoso a isenção do IPTU e a gratuidade nos transportes, é assim?
Isso, na realidade nos transportes, a gente sempre tem tido a atenção, Narcélio, de diferenciar os transportes locais, né, urbanos e semi-urbanos, ou seja, aqueles ônibus que a gente costuma chamar de ônibus de linha, né, que circulam as grandes cidades, dos transportes chamados intermunicipais e interestaduais. No que tange realmente a transportes urbanos, cada município ele tem a sua normatização, né? Mas o estatuto ele destina a gratuidade ao idoso a partir dos 65 anos. Então a gente sabe que, embora o estatuto ele fale de 65, há alguns municípios onde uma lei municipal dá direito já a partir dos 60. Né? Então é importante a você, idoso ouvinte que está acompanhando o programa, verificar se no seu município o que a legislação ela prevê, né, ao idoso, se a partir dos 60 ou de fato a partir dos 65 anos. Né? No que tange aos transportes interurbanos ou interestaduais, já a partir dos 60 anos, o idoso que tenha uma renda até 2 salários mínimos, ele tem direito, na verdade, à gratuidade total dessa passagem nos 2 primeiros assentos. Então, por exemplo, se alguém que estiver acompanhando o programa estiver for fazer uma viagem, por exemplo, Ceará-São Paulo, pode eventualmente usufruir dessa gratuidade utilizando apenas o documento oficial, que no caso é uma identidade ou até mesmo um título de reservista. No que tange ao IPTU, tudo depende, na verdade, Anselmo, da lei municipal. A gente sabe que o IPTU é um imposto de competência municipal e nós temos realmente vários municípios que já têm a possibilidade de isenção total para idosos que preenchem os requisitos dessa lei.
Doutor Rafael Castelo Branco, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia para o senhor, hein?
Muito obrigado, Nacélio. Parabéns aí pela qualidade do programa, né? E parabéns também pelo seu aniversário mais uma vez.
Tá, muito obrigado ao senhor.
Direito dos idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje com o Dr. Rômulo Augusto, advogado do PROCON Assembleia. Dr. Rômulo, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Aproveitar aqui a sua presença para saber quais os direitos dos consumidores que compram alimentos por aplicativos de celular, doutor.
Pronto, é cada vez mais comum, né, Narcélio, isso acontecer,
aqueles aplicativos. O pessoal está todo comprando, aí quer desistir e não há condições.
Pronto. O aplicativo do celular nas compras de alimentos, O que cai muito em reclamações é em relação à oferta, né? Eles prometem entregar dentro de um determinado tempo e isso acaba não ocorrendo, ou o que você pediu, o sabor, ou aquilo que você pediu, se você pediu um determinado alimento e às vezes recebe outro alimento. Nessas duas hipóteses, entre outras, você pode cancelar o pedido, tendo a restituição do valor pago de volta, ou então o estorno, caso a compra tenha sido realizada nos cartões, seja ele de crédito ou débito, né? Essa restituição serve como descumprimento de oferta, né? Eles ofertaram uma coisa e fizeram, você contratou aquela oferta, já que eles ofertaram, e na realidade eles não cumpriram, né? Em relação tanto ao período, ao tempo que eles ficaram de entregar, ou ao sabor ou ao produto que você comprou pelo aplicativo. Né, vale salientar que o print da tela, cujo tem lá as especificações do pedido, serve como prova para caso você tenha um problema e queira nos procurar aqui no PROCON para que possamos entrar com uma reclamação e fazer uma audiência nesse sentido.
Doutor Rômulo, bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia, Nacely. Qualquer coisa, estamos por aqui.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
No programa de hoje, a jornalista Tatiana Campos falou diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre declarações do Imposto sobre Propriedade Rural já podem ser entregues a partir de hoje. Outros destaques: ouvidoria com o ouvidor da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Paulo Henrique Araújo Lima. Conversamos com a coordenadora de administração de cadastro eleitoral do TRE, Lorena Belo. O pesquisador e historiador Mário Falcão falou sobre a rua Doutor Joselino. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. Direitos do consumidor há pouco com o advogado do PROCON Assembleia, Doutor Rômulo Augusto. Entrevista com o procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Doutor Antônio de Oliveira Lima. Direitos à terceira idade com o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Rafael Castelo Branco. Entrevistamos também o deputado estadual Renato Rosedo. Repórter Silvio Augusto, com a agenda, entrevistou o deputado Acrísio Sena, a professora Dione Torres, coordenadora do projeto Alcance da Assembleia Legislativa, e entrevistou também os deputados estaduais Carlos Felipe e Dedé Teixeira. Bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.